Bonjour et bienvenue sur
Afluência, o podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo?
En français, s'il vous plaît.
Dicas e tudo o que você sempre sonhou em saber sobre o francês.
Bonjour, je suis Émilie Jacquemont.
Oi, oi, eu sou Luana Pugliese.
E eu sou o Marcelino Magalhães. C'est ma première fois ici. Eu amo podcasts, videocasts, todas essas coisas. Por isso, hoje, Émilie, Luana e eu viemos para o estúdio de gravação da Aliança Francesa para matar um pouquinho da sua curiosidade sobre a língua francesa, sobre cultura e comportamento. Não dá para falar de um e esquecer do outro, né?
Não.
E alors, t'as quelques minutes?
Não é a primeira vez que falamos aqui no podcast sobre a importância da curiosidade quando aprendemos um idioma.
Uhum.
Bom, na verdade, ter uma postura curiosa diante da vida em geral proporciona um monte de coisas boas.
Fundamental.
E você sabe bem disso, afinal de contas, tiram uns minutinhos do seu tempo para investir em conhecimento. Tô certa, tô errada.
Tá certíssima. É só lembrar das descobertas que os nossos alunos fazem em sala de aula. E principalmente das reações deles, né? Das reações de vocês aí.
Verdade.
Nessas horas. Por exemplo, quantos anos você tinha quando descobriu que viagem não é voyage?
Surpresa.
Voyage?
Voyage, pois é. É que, gente, o Y, le Y, corresponde a I mais I. Como se fossem dois I's. E aí, como em francês, o O com o I correspondem ao som UA, O com o Y, UA, I. Ou seja, voyage. Isso mesmo. Voyage.
Deve ser fácil para os mineiros, né? Why.
Tem o why aí, isso aí, voyage.
Aproveitando o embalo e a regra, cabeleireiro não é coiffeur.
Não,
coiffeur.
Pensa comigo. Mesmo. O mais o I é igual a wa. Então, coiffeur. On va chez les coiffeurs.
Não erra mais, hein?
O episódio de hoje é para todo mundo que acredita no poder da curiosidade. Bora lá.
Bora lá.
Falar sobre coisas curiosas dá muito pano para manga. A gente poderia passar horas e horas listando e lembrando do que nos surpreende. Ça risque de durer une éternité.
C'est vrai.
Pois é. Que tal se a gente começar por hábitos que existem na França e que podem surpreender os desavisados? Quer dizer, não tem como saber se você vai realmente se impressionar com todos eles, né? Mas vamos tentar. Au moins, on va s'amuser.
Se faire la bise. Nada mais é do que se beijar. Na bochecha.
Olha lá.
Aí você deve estar pensando, ih, começou mal. Desde quando isso é novidade? Aqui no Brasil a gente também faz isso. Um beijinho, dois beijinhos. Pois é. Só que na França, de acordo com a região, podem ser até 4 beijinhos,
isso
sabia?
Aí. Minha casa é assim.
É, tá vendo? Jusqu'à 4 bisous. Há quem diga que tem gente que dá até 5, mas são exceções. Eu, por exemplo, nunca vi.
É, isso vira piada depois.
É, e aqui tem gente que tem preguiça de dar 2.
Pra você
imagina
ver.
Se tivesse que dar 4.
Mas aí aqui no Brasil a gente dá um beijo e abraça ao mesmo tempo, né?
Que é, isso já não mas passa... depende da região também. Ah. Aqui a gente dá um abraço, é verdade.
É 1 ou 2, mas eles são mais calorosos, talvez. Antes que você fique pensando na integridade dos seus preciosos lábios, saiba que na maior parte do território são 2 beijinhos mesmos. A Paris, 2 bises. Tem livro, tem até site, combiendebises.com, com um mapa da França todo analisado.
Bom, aí como você deve imaginar, nem todo mundo se beija. Parfois, on se serre la main. Muitas vezes, basta um aperto de mão. Aí, os alunos da Allianz, que estão no nível C1, falam sobre esse assunto em sala de aula, acredita? Na unidade 7. E que a discussão vai muito além da quantidade. Quem beijar, quando, em que circunstâncias. Aí, como a pandemia afetou esses hábitos? Aí tá tudo lá.
É isso aí.
Muito bom.
Muitas vezes a curiosidade vem do idioma em si. Por exemplo, você sabia que em francês existem pelo menos 3 verbos que representam a ação de voltar? Eles têm características bem específicas. Vale comparar.
Então, revenir. O verbo revenir é usado quando se deseja indicar que você vai voltar ao lugar onde você está. Vou te dar um exemplo. Você está na Bélgica a passeio e quer explicar que vai voltar ao país no ano que vem. Je vais revenir l'année prochaine. Eu vou voltar no ano que vem. Revenir veut dire venir à nouveau.
C'est ça. Retourner. É até fácil identificar, né? Retourner, retornar. No caso desse verbo, o que muda é que você não se encontra no local a que se refere. Você já esteve lá, mas não está enquanto fala. Preste atenção nesse exemplo. Você saiu para almoçar e quer afirmar que vai voltar ao escritório em seguida. Je vais retourner au bureau dans l'après-midi. Vou voltar ao escritório à tarde. Retourner, c'est aller à nouveau à l'endroit d'où l'on est parti.
E já o verbo rentrer significa voltar ao seu lugar. Ao lugar onde você nasceu, ou a casa, seu lar. Presta atenção, porque esse é bem específico. Vamos te dar 2 exemplos. Exemplo 1. Você notou que está tarde e precisa voltar para casa. Il est tard. Je vais rentrer. Esta tarde, eu vou voltar para casa. O uso desse verbo já subentende que você está falando de onde você mora, entendeu?
Isso mesmo.
Exemplo 2. Você é brasileira, está na Suíça e diz que vai voltar ao Brasil na semana seguinte. Je rentre au Brésil la semaine prochaine. Vou voltar ao Brasil na semana que vem. Reparou que aqui o presente, je rentre, já deu uma ideia de futuro? Je vais rentrer au Brésil. Ça veut dire que rentrer, c'est revenir ou retourner chez soi ou à son lieu habituel.
C'est ça.
Poussez-vous, là!
Les Français sont-ils des râleurs? Isso aí. Bom, não é incomum ouvir que os franceses quase nunca estão satisfeitos, que estão sempre resmungando por alguma coisa. Bom, há quem diga que essa particularidade pode ser benéfica e até libertadora. Será?
Ah, eu acho que sim.
É, o que acho interessante notar aqui é que não estamos falando sobre reclamar, e sim resmungar.
É diferente.
E aí, qual seria a diferença entre râler e se plaindre? C'est pas forcément la même chose.
Je suis d'accord.
Há um tempinho, a Opinion Way fez uma pesquisa revelando que os franceses seriam os mais reclamões do mundo.
Eita!
Pois é. 93% dos estrangeiros disseram que sempre ou quase sempre. Quando a mesma pergunta foi feita aos franceses, as respostas positivas mudaram consideravelmente. Apenas 37% deles dizem que sim.
Ó, injustiçados ou não, o que nós achamos interessante e curioso mostrar por aqui é que algumas expressões super corriqueiras podem ser consideradas bons exemplos disso. Elas são construídas a partir de negações.
E causa muita confusão também.
Dá nisso aqui.
Vamos lá. C'est pas bête, tradução literal, não é besta. Não se assuste achando que é ofensivo. Pelo contrário. Essa é uma das formas de dizer que alguém teve uma boa ideia. Pode confiar.
É uma elogia.
É um elogio, exatamente. É um elogio.
Aí, na mesma ideia, c'est pas mal. Tradução literal, não está mal. Bom, se não está mal, é porque está bem, certo? Quase
certo.
Isso. Então, essa é mais uma construção que é empregada como uma coisa positiva. Pode indicar que está ok, que está bom, e até que está muito bom. Tudo depende da entonação. C'est pas mal. C'est pas mal. Então, tá vendo? Tem diferente.
Muda tudo.
É.
C'est pas mauvais. Tradução literal, não é ruim. Essa até que se parece com pas mal, mas usamos de forma geral para falar de sabores. Acho mais fácil memorizar se você pensar na ideia de que seria um... Até que não é tão ruim assim. Por exemplo, você estava com receio de provar escargot. Escargot é um tipo de caracol, considerado uma iguaria. E você não adorou, mas até que gostou. Ah, tiens, c'est pas mauvais.
Quando é difícil de assumir que é bom, né?
Não tão ruim assim, não até que ruim passou. Assim.
C'est pas fou. Tradução literal, não está errado. Uma outra forma de dizer que está certo. C'est pas fou, tá raison.
E agora, c'est pas terrible. Tradução literal, não é... É, essa é melhor explicar.
Também acho. É.
Essa construção pode te confundir. Afinal de contas, terrible quer dizer terrível, não é mesmo? Aí, se não é terrível, é porque é bom. Só que não é isso.
É, só que não.
É que uma das definições da palavra terrible diz justamente o contrário. No dicionário Le Robert, por exemplo, vemos terrible também como sinônimo de extraordinaire, por exemplo. No registro coloquial, por exemplo, un succès terrible.
Voilà.
É um imenso sucesso.
Não sei você, mas isso me faz pensar no uso do carioquíssimo adjetivo sinistro aqui no
sinistro.
Rio.
Sinistro.
Sinistro.
É.
Guardando as devidas proporções, claro. A gíria tem dois significados bem diferentes. Pode tanto ser um adjetivo de qualidade positiva, esse cara é sinistro, quanto um adjetivo para expressar tensão. Caramba, a prova estava sinistra.
Verdade.
Desculpem pela minha reprodução de sotaque carioca.
Perfeito. Pois bem, voltando à pas terrible. Quando empregada na negação, os franceses se referem a esse outro significado. C'est pas fantastique. Je n'aime pas trop ce genre de film. Franchement, c'était pas terrible. Eu não gosto muito desse tipo de filme. Sinceramente, estava bem mais ou menos.
As expressões idiomáticas são uma parte importante da comunicação informal, tanto escrita como falada. Reconhecê-las e usá-las em outro idioma pode ser muito interessante e desafiador também.
Uhum.
Quer ver uma forma diferente de dizer que alguma coisa é pas terrible? Então, uma das expressões preferidas da Olivia significa exatamente isso. Vamos ouvir? Ela vai falar em francês, mas depois a gente explica tudo.
Bonjour, je m'appelle Olivia et une de mes expressions préférées est « ça casse pas trois pattes à un canard ». Ça veut dire, lorsqu'on parle d'une situation, d'un objet, que c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire.
J'adore, merci. A expressão escolhida pela Olivia foi « ne pas casser trois pattes à un canard ». É, literalmente quer dizer « não quebrar três patas de um pato. Até que ficou bonitinho em português. Por mais inusitado que isso possa parecer, é o que quer dizer mesmo.
Se um pato tem apenas duas patas, conseguir quebrar três patas dele seria uma façanha e tanto. Um feito extraordinário, pensa bem. Logo, não conseguir fazer isso sugere que a pessoa não fez ou não tem nada demais. Algo como grande coisa, de um jeito irônico aqui no Brasil.
Aham. Uhum.
Et toi, Marcelino, quelle est ton expression imagée préférée en français? Qual é a sua expressão favorita em francês? Pode dividir com a gente e explicar o que ela significa?
Olha, eu não sei se seria exatamente a minha expressão favorita, mas a escolha da Olivia me fez pensar em outra expressão um pouco violenta com os bichinhos também. Espero que ela não ofenda os protetores de animais.
É, gente.
Calma, calma, gente. A gente também gosta deles.
A gente adora.
A expressão é avoir le temps de tuer un âne à coup de figue. Eu aposto que ela é nova pra vocês.
Pois
significa, que significa literalmente algo como ter o tempo de matar um burro lançando figos. Foi um pouco difícil de traduzir, na verdade. Ela é usada para falar sobre uma ação que tomará muito tempo ou mesmo que será muito difícil. Por exemplo, avant qu'il se décide, on aura le temps de tuer un âne à coup de figue. Até ele decidir, a gente consegue matar um burro tacando figos.
Conhecia essa, Emily? Não, na verdade, mas acho muito boa. Eu gostei.
A partir de amanhã a gente já começa.
Exatamente, vai ser um novo desafio.
Eu tô tentando imaginar realmente a pessoa tacando figo.
Pois é, o figo é uma fruta mole, né, aparentemente. E tem uma extensão dessa expressão que é le temps de avoir le temps de tuer un âne à coup de figue molle. Se a gente
mais
quiser
específico.
Exagerar um pouco.
Exato.
Pensa o tempo que isso vai levar.
E voilà, você ouviu mais um episódio de En Français, s'il vous plaît, da Aliança Francesa do Brasil, a Fluência.
E aí, descobriu alguma coisa hoje? Eu descobri. Gostou? Quer ouvir outros episódios? Para ter acesso rápido aos próximos episódios, é só seguir En Français, s'il vous plaît. É rapidinho e como fica tudo salvo na sua biblioteca, vai ser uma moleza.
Au revoir!
À bientôt!
C'est fini, merci, à la prochaine!
Coiffeur. On va chez les coiffeurs.
C'est ça.
Mas já alguém fala coiffeur?
Ah, eu acho que eu já ouvi algumas vezes.
Ok. Que legal!
Sim.
É, você é o super profissional. Tá
entrando
lá
no
na vibe.
Pois é,
pronto,
muito bom.
É.